Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Você acaba de adentrar a zona de alerta spoiler. Siga por sua própria conta e risco. Eu sou Fernando Caruso. Aqui comigo, como sempre, está o meu fiel escudeiro de todas as jornadas audiovisuais, Jair Farias. Tudo bem com você, Jair?
Opa, tudo bem. Só na áudio hoje, sem visual.
Sem visual. Mas, enfim, a gente fala sobre audiovisual. Então tá valendo.
Tá certo.
A jornada é a mesma. Tá valendo. E hoje é mais um dia muito especial aqui nesse podcast que está dando excelentes oportunidades para a gente misturar trabalho com lazer, porque a gente vai ter uma convidada incrível que é, assim, é certeza de um papo divertido. Já gravei outros podcasts com ela, já gravei o Podcrastinadores com ela. É, inclusive, o episódio que eu indico para todo mundo para ouvir podcast. Eu falo, escuta esse episódio aqui que eu sei que as pessoas vão gostar. Ela que fez programa no Multishow comigo, a gente dividiu bancada no Prêmio de Humor Multishow, pra você ver como o nosso passado nos condena, que aliás, inclusive, ela fez sucesso com o meu passado condena no cinema e no teatro, tá com um programa novo agora na National Geographic e ainda assim arranjou tempo pra falar aqui com a gente. Senhoras e senhores, estamos diante da presença de ninguém menos que Mia Mello! Olha aí! Mia, muito obrigado! Muito Carina. Obrigado por ser topado. Tô muito feliz.
Caruso, eu sempre falo, quando você fala V, eu já tô feliz, você sabe, né? Qualquer coisa, amigo. Até o podcast, não, que eu não sei falar, eu
já fiz. Já fez duas vezes, já fez duas vezes. Ah, ainda não sabe falar o nome.
Na atenção pra conseguir falar o nome, cara. Não foi fácil pra mim.
Cara, mas você agora já tá... Você já tem o seu próprio podcast? Você devia ter, minha. Você tem uma voz boa, você tem vários assuntos.
Eu queria muito ter, mas eu não tenho preguiça. Essa só
pode ser. O Brasil pede. Tá, eu vou ver se eu consigo essa boquinha aí de você fazer alguma coisa no G-Show, que aí as pessoas fazem pra você. Só aparece, só precisa chegar
eu quero fazer, eu vou fazer, assim, em breve eu vou fazer. Mas assim, sabe o que acontece? Porque eu não entendo por que você me convida, porque eu sou a pessoa, e tudo bem, eu assisto, eu vejo série, eu leio pra caramba, tudo isso. Mas eu não sei dar informação nenhuma sobre as coisas, então...
Mas você acabou de definir podcast.
O programa aqui, inclusive, também, né? A gente não dá nenhuma informação.
Exatamente. A gente termina cada episódio, o que surge mensagem pra gente, falando, mas que série foi essa que vocês falaram? Eu não entendi o que vocês falaram. Qual o nome dessa série? Então, você tá no lugar certo, tá? Aí, inclusive, eu quero reforçar para quem nos ouve, quem quiser ir atrás de informação por escrito, vocês podem procurar a gente nas redes sociais, o Jair no arroba Jair Farias, eu sou arroba Super Caruso, e a gente também posta sempre o Alerta Spoiler lá no, na Caverna do Caruso, no arroba Caverna do Caruso também, onde você pode deixar o seu comentário com tranquilidade, a gente tira todas as suas dúvidas. E agora você vai poder tirar as dúvidas com a Mia Mello também, nas redes que tem milhões e milhões de seguidores dela. Na ordem, Juliette e depois é Mia Mello, bombando no Instagram. Mas assim, aqui a gente vai falar de séries, que é um papo que eu sei que você curte, mesmo que você não tenha nenhuma informação para dar, você tem várias... Eu já quero começar com essa pergunta, porque a gente sempre faz um preâmbulo sobre... como é que as pessoas assistem as séries. E eu me lembro, Mia, que quando a gente fazia o Prêmio de Humor Multishow, a gente lá naquele... Pô, era um estúdio que não era um estúdio direito. A gente tinha um camarim que não era um camarim, era uma sala de um escritório de um cara que tinha um quadro dele pintado. Você lembra disso? Ficava eu, você, Sérgio Malandro, dividindo aquele espaço. E a Mia já tinha uma malandragem que eu peguei depois dela, porque assim, pra quem não sabe, a vida artística tem 2% de glamour do que se imagina, e a gente espera horas. E a Mia teve a sacação de levar um iPad, um tablet pra durante esse tempo de espera, pra já ir vendo as séries dela. Eu me lembro que na época você tava vendo, se eu não me engano, The O.C., que você tava...
Caraca,
chateada
como
porque...
Como que você lembra dessas coisas?
Eu lembro, cara. Você tava tipo, pô, agora vai acabar aqui que eu vou assistir e tal. Então você já tava já engatilhando uma série na outra e aproveitando bem o seu tempo. E aí, esse preâmbulo todo pra fazer... essa pergunta que é a seguinte: você tem duas filhas, marido, cachorro. Quando e como você assiste série, Mia? Como é que você consegue manter essa, esse número de horas assistidas, que me assiste série também que nem minha mãe, é uma atrás da outra, ela vê várias, ela pede indicação no mesmo. Twitter.
Cara, não, vou te falar, fiquei chocada que você brotou este método de assistir série, porque pra mim é o mais eficiente de todos, que é, porque eu lembro a frase, eu agora fiz uma série, acabei de terminar de gravar uma série, chama Tudo Igual, só que não, uma série infanto-juvenil, com umas meninas super talentosas, jovens, maravilhosas, e aí uma delas era a Clara Buarque, e ela chegou um dia pra mim e fez a seguinte pergunta: Mia, ela é muito linda, ela é a coisa mais gentil do mundo, ela falou, Mia, eu falei, oi, Clara, ela, então, eu tô pra te perguntar, você que tem bastante experiência, como é que você faz pra esperar tanto tempo, juro que ela fez essa pergunta, aí eu só mostrei pra ela, tava com o celular na mão, com o Kindle na outra, e com a bolsa, com mais um caderno, uma outra coisa, é isso, melhor jeito de assistir série é gravando alguma coisa.
Porque né, que a gente usa bem o tempo, né? Em vez de ficar um tempo...
Cara, e eu odeio esperar, eu tenho angústia. Quando por exemplo, coisa de avião, aeroporto, daquela espera. Uhum. Imagina, eu já ponho um fone e vou aqui, ó, vendo a série na fila. Total. Pra mim é maravilhoso. Tanto que eu fico até triste quando a série é muito bonita. Porque eu tô perdendo a oportunidade de assistir numa tela boa.
Pois é, então. Mas sabe o que eu faço? Eu separo as séries em série pra desperdiçar e série pra ver direito, entendeu? Então eu tenho série que eu vejo na esteira, série que eu vejo direito.
Nossa, incrível. Eu agora, ainda nessa coisa da pandemia, teve um protocolo aí da série que eu achei maravilhoso, que não podia pegar avião. Então a gente foi pro Rio, todos os deslocamentos, Rio, São Paulo, foram feitos de carro. Ou carro, ou ônibus.
Caraca,
ou...
bicho, então... Juro. Tinha então, tempo pra ver série. Várias coisa. Temporadas de OC, você consegue ver.
Review, né?
Não, assisti muito, eu dei um gás ali, acho que eu coloquei tudo em dia esses últimos dois meses aí que eu fiquei gravando e deslocando de Rio de Janeiro, São Paulo. Eu ficava até feliz. Eu falava, eba, vamos de carro! É isso aí.
Mas em casa, então, não é tanto o lugar onde você
assiste. A casa, médio, rola só, tipo assim, um máximo dois episódios à noite. Tipo, eu também não aguento e durmo. Mas aí eu tiro esse atraso quando eu tô esperando alguma coisa. Mas, por exemplo, eu assisto pouquíssimo com o Lucas, meu marido. Porque eu tenho um ritmo que eu falo, não, ó, vai, sabe? Eu não consigo aumentar o ritmo dele, que é um por dia, sei. Um dia sim, um dia não.
É isso que eu te perguntar, se você maratona ou se você vai degustando ali, como é que...
Não, inclusive era uma pergunta que eu tinha pra vocês, olha que loucura. O que vocês preferiam? Se era série, se era maratonal ou série que saiu uma vez por semana, sabe? Aí eu pensei sobre isso, a minha resposta foi a seguinte, que prefiro mil vezes maratonar, mas que eu tenho que entender e lembrar do valor que é aquela coisa de uma vez por semana. Porque eu assisti pois agora, a última que eu assisti nesse esquema, quer dizer, eu tô vendo duas, né? Eu vi Physical, que ainda não terminou, que eu tô vendo nesse esquema. Só que ela não prende tanto, então não é aquela coisa...
Aí é um problema.
Agora eu assisti Mare of Easttown, da HBO também, nesse esquema uma vez por semana. E ela tem um suspense ali, quem matou. Que cara, eu ficava assim... Pelo amor... E aí eu descobri, tipo, sei lá, saía o episódio segunda. Eu descobri que não era segunda, era domingo no HBO Go. Cara, eu parava minha
era
vida.
Era tardão, né? 11 da noite, domingo. Eu também vi desse jeito, né?
Eu fui descobrindo aos poucos. Eu achava que era só segunda, porque na HBO chegava dias depois. E demorei pra sacar.
Sim.
Só que tem seu valor, né? Você dá muito valor.
Total. Ainda mais numa dessas que é um suspensezinho, né? Quem é o assassino, a gente fica realmente bem investido, né?
Eu acho que a série pra ser semanal, ela precisa te preencher. Nesse sentido. Se ela for, sei lá, episódica, é muito fácil de você... A vida acontece entre um episódio e outro, né? Entre uma semana e outra. É muito fácil você abandonar. Então, esse esquema de episódico funcionou muito pra mim, pra ver WandaVision no Disney Plus, que era uma série que tinha uma coisa meio de... Que merda é essa que tá acontecendo ali? Isso me deixava louco pra, tipo, caraca, saiu
aquele um burburinho novo. Lost, né? O que que tá acontecendo?
Exatamente.
Ninguém sabe, né?
E compensação com Loki, que a série não me prendeu tanto, eu às vezes esquecia que quarta-feira era dia de Loki. E aí, vi o pessoal comentando, falei, ih, não vi ainda. E tinha que correr lá pra ver e tal. Mas eu não maratono, eu raramente vejo dois episódios seguidos. Eu gosto de ver um por dia. Nesse sentido, eu sou mais
louco. Várias séries, um por dia.
Não, eu sou meio obcecadinha e quero ver. Se eu tô com tempo e posso, eu vou ficar meio vendinho bastante.
Eu acho... Eu tenho também o fator Mariana, que eu conheço bem, minha esposa, né? E aí, eu acho que quando a gente vê muito, a chance dela pegar raiva de qualquer coisa da série E aí largar e não querer nunca ver, nunca mais. E aí eu tenho que ver até o final sozinho, porque eu tenho toque, entendeu?
Então, vai é minha grande. Segunda pergunta vai ser essa. Se você vê série ruim, tem coragem de largar?
Não, tenho dificuldade de largar. E vejo muita série ruim, sim. Eu tenho um crivo
muito baixo. Mas você vê a série ruim porque você gosta da série ruim. Não tem sacrifício no processo. Você tá vendo amarradão mesmo, né?
Mais ou menos, vai. Eu tenho um botão ruim.
É meio
eu
completista, um botão... né?
Eu tenho um... sou completista, mas eu tenho esse... Nossa,
eu fico desesperada de não ver, mas eu não quero fazer isso comigo, entendeu? Cara, tá ruim, essa porra, para de ver.
É, eu abandono. Não, eu
não veja bem.
Eu abandono ruim. Triste, como se eu calma tivesse aí, perdido eu um amigo.
Abandono triste também. Abandono
pera
triste
aí, também. Olha só, deixa eu fazer uma ratificação aqui. Ruim é diferente de chato. Porque tem ruim que é legal, entendeu?
Total.
Chato é um problema. Chato, terminar a série chata... Eu fico mais inclinado a largar. Agora, ruim, tem umas tosqueiras que eu adoro, cara. Eu vi, pô, recentemente, The Wu Assassins. Bicho.
Que série... é esse?
Cara, é uma série do Netflix de um chefe de cozinha que ganha poderes mágicos e dá porrada nos outros. Bicho. Sensacional, cara. É ruim, é ruim. Vou dizer que é bom? Não vou dizer que é bom. Mas me
divertia. Ruim Assassins, né? Que é o nome.
É Ruim Assassins.
Desculpa.
Ô, Mia, e você já tá conseguindo ver série junto com as meninas, junto com as suas filhas, ou universos separados?
Muito, muito. O Antônio, ele tá na fase do não. Então eu tô louca pra assistir o Grande Van, que é um filme
de... Ah, é uma menina e um menino. Então, tem que agradar times diferentes.
É, mas o Antônio é desesperador. Eu quero tanto assistir o Grande Van e ele fala, não vamos assistir o Grande Van. Então, assim, eu não posso demonstrar vontade de assistir nada com ele, senão ele não vai querer ver. Então, com ele é mais difícil.
Se eu puder, que nem a Mariana também. Van,
nunca.
Eu tenho que tomar cuidado.
Eu quero puxar uma série aqui que eu já sei que a Mia gosta e que eu tô vendo em pacotinhos de 3, assim, que é um formato que eu gosto de ver, 3 de 20 minutos, que é o Ted Lasso.
Amei, amei. Ó, Ted Lasso era minha indicação pra série Vibes.
Vibes? O que é série Vibes?
Ai, eu fiquei me sentindo tão bem, me deu um bom bem-estar. Eu não sei explicar, porque acontecem umas cagadas, né? Mas eu fiquei tão feliz assistindo.
A série é pra cima.
É muito pra cima. E eu nem sei o nome do ator, porque ele é igual o meu primo Daniel.
É o Jason Sudeikis.
Primo Daniel.
Eu tenho certeza que os ouvintes vão querer saber mais sobre o seu primo Daniel, mas você acredita que o Jair já conversou com o Jason Sudeikis na fila de um churrasquinho?
Sim, sim.
Mentira! Aonde?
Cara, em Nova York, na fila de cachorro quente, né? Churrasquinho mais Brasil, assim. Com ele tava com a Olivia Wilde, né? Aquela atriz que faz a 13 do House.
Eles são casados. Eles eram.
Alguma
coisa aconteceu nessa fila de cachorro-quente aí.
Que... não, cara. E aí ele puxou assunto com o meu amigo, com o Júlio. O Caruso conhece também. E puxou assunto de bobeira, assim. O Júlio tava com a filhinha num carrinho de bebê. Aí ele ficou brincando com a filhinha
dele. Sabe com quem que a Olivia Wilde acho que tá namorando? Com quem? Have Feather Sugar. Hi. Watermelon Sugar. Hi.
Mentira.
Então, foi até bugar pra ver se era
Harry Styles, ela.
Harry Styles. Olha que loucura esse casal aí. Não sabia.
Bizarro.
Vai, voltando ao Ted Lasso.
Não, Não, mas aí o cara puxou esse assunto, assim, aí eu falei, pô, eu trabalho com comédia. Aí ele falou, claro que trabalho, né? Falou, sure you do. aí eu ri e falei, não, trabalho sim, eu sou diretor, roteirista. De duas séries lá no Brasil, agora ficou meio intrigado, assim, perguntou pro meu amigo. Uhum. Aí no final, assim, parecia só que ele tava aliviado de ninguém puxar uma câmera pra tirar uma foto. O cara queria conversar, mas não queria, assim, chamar atenção. Que ele tá, ele
por
é bem
que você conhecia ele antes? O que ele fez?
Cara, Saturday Night Live.
Ah, Saturday Night Live. Esse cara é de Saturday Night Live.
Eu gostava muito dele no Saturday Night Live, assim.
Né? Cara, eu também. Não vi ele nenhuma vez. Pra mim, ele é a primeira vez que eu vi ele na vida foi no Ted Lasso.
Sério? Nossa, eu adoro o trabalho desse cara. Eu até hoje sou surpreso dele nunca ter feito uma paródia de 24 horas no Saturday Night Live, porque ele é igual o Kiefer Sutherland.
É verdade, lembra também. Ele e meu primo.
E o seu primo Daniel.
Não, Daniel. Mia, por que você gosta de Ted Lasso? Porque eu tenho várias teorias também.
Aliás, é sobre o quê? É sobre o quê? Fala aí, Mia.
É sobre um técnico de futebol americano que no time... Ele é, na verdade, conhecido por ser meio um bobalhão, né? Ele ganhou lá, ele não ganhou nada. Ele fez uma... Acho que ele ficou conhecido por uma comemoração que ele fez junto com o time, que viralizou. Um
videozinho, né?
Uma coisa bem bobalhuda. E aí ele é chamado para dirigir um time de futebol americano, como é que é?
De soccer, né? De futebol inglês.
Do Adair, ah, foi... tá. Ele é de futebol americano e aí ele vai ser técnico de futebol de verdade.
Inglês. Futebol inglês. E aí ele chega lá e todo mundo não entende por que o cara foi chamado, porque não é nem o mesmo tipo de futebol, né? As pessoas lá são totalmente diferentes dele. E aí você entende que por trás a mulher quer se vingar do ex-marido, que ela ficou com o time na separação e quer que o time afunde, que ele passa a maior vergonha do mundo. Uhum. E aí esse é o, né, o início da série. E aí começa a desenrolar. Eu gosto muito da série, porque eu acho ela muito alto astral. É. Uhum. Apesar de ser... É, tem toda uma coisa meio clichê, que tem tudo pra odiar, porque eu odeio de clichê, autoajuda, odeio esse tema, mas é muito pra cima, assim, a série. E eu acho que ele tem uma trajetória ali da Rebecca e da Kaylee lá. Como é que chama a amiga dela, que era namorada do... Enfim, é, são duas atrizes.
Eu tô no episódio 5, né? É a namorada do jogador?
É, são as duas. São aí a Rebecca, que é a dona do time, sim, né? E tem a Kayla, alguma coisa assim, que é a namorada lá. Elas têm uma trajetória muito forte, legal, eu acho, legal, sabe? Porque você começa achando que elas são aquele estereótipo de mulher, cada uma no seu personagem ali. Uh-huh. E elas vão... Você vai vendo um monte de camadas ali.
Pô, que legal.
Você começa assim com puta. Você fica meio, até com meio uma repulsa personagem no início, assim. Uhum. E eu terminei a série apaixonada pela Rebecca. E aí, pela que
cara, ela eu tô outra. Com uma sensação. Eu tô no episódio 5 ainda, né? São 10. É, eu tô com uma sensação de que ela é muito generosa com os personagens, assim, com os atores. Na verdade, com o elenco.
De dar material acho. Nesse sentido.
É, todo mundo tem espaço pra crescer, assim. E é engraçado porque ela que tem legal. 20 minutos. Então é um roteiro muito. Você ainda que sente é que ele é o protagonista, isso, né? Mas todo mundo...
Série de 20 minutos costuma ser mais rasa, né? Costuma ser mais papum,
pois
né?
É, mas bacana todo mundo isso. Tem muito espaço pra crescer, assim, e os personagens são muito legais, assim, é essa coisa autoastral, assim, é engraçado.
E dia 23 de julho lança a segunda temporada, né?
Ah, maneiro.
Então, eu então acho você
já
realmente
tá louca aí pra ver.
Tô louca pra ver e acho que realmente esses personagens vão querer... Todos são muito legais, assim. O assistente é muito legal nossa, dele,
cara,
né?
E esse cara parece que tem uma série dele. Ele é um super roteirista aí, criou uma série nova toda que ele protagoniza. Em paralelo,
nossa,
assim.
Nossa, que ótimo. Como chama, sabe? Não?
Ah, eu vou descobrir aqui. Já eu falo.
Beleza, enquanto o Jair pesquisa e descobre, o Mia, você falou aí dessa coisa de espaço pros personagens e camadas e tal. Isso me lembrou de uma série que eu amei e que teve uma trajetória parecida comigo também, de começar achando que eu ia detestar e, cara, terminar encantado com os personagens, que foi Glow no Netflix. Você chegou a ver?
Ah, não vi, menino!
Cara,
quero ver,
Glow,
então.
Olha, eu recomendo, mas com uma ressalva, porque ela começa de uma maneira bem indigesta. Pra quem não sabe do que se trata, Glow é uma... É um... Como chama isso? Anacronismo. É uma sigla, né? Pra Gorgeous Ladies of Wrestling. As belas mulheres da luta livre. Que era uma parada que existiu ali nos anos 80 de telequete de mulheres e tal. A gente acompanha a personagem principal que tem, cara, tem uma história muito sofrida, assim, de a carreira artística que não decola e ela toma umas escolhas ruins na vida. Você não quer torcer por esse personagem, sabe? É meio deprê esse início, assim. Tem que vencer esses episódios iniciais. E aí, aos poucos, cara, vão entrando os outros personagens que vão ser as mulheres que vão fazer as lutas e tem uma dinâmica bem parecida com teatro, né? Porque cada lutadora tem que ter a sua própria personagem, sua persona de ringue. E é muito interessante ver como elas desenvolvem, como cada dupla... Você bota uma dupla de personagens pra dialogar, é uma série. Bota outra, é outra série. Cara, muito legal e muito verdadeira. Não parece que você tá vendo um roteiro escrito com diálogo escrito. Parece que você tá vendo gente, de verdade, falando, assim.
Nossa, que interessante. Eu nunca imaginei que era sobre isso, até.
É, cara, eu gosto muito.
Já até anotei aqui.
A Mari, tipo, porra, odiou, assim, o início. Falou, não quero ver, não quero ver, não quero ver. Aí venceu os 3 episódios ali. Eu insisti muito pra ela insistir, né? E aí eu acho que quando chega ali no 4º episódio, que começa a dar essa... Dá uma vibes, entendeu? Dá uma melhoradinha nesse clima... Esse clima pra baixola da série no início. Cara, ela terminou a temporada e viu de novo a mesma série, assim.
Nossa, tipo, jura?
Duas vezes cada temporada ela viu.
São duas temporadas e acabou, né? Não é isso?
Três temporadas. Ah, três temporadas legal. E acabou. Recomendo fortemente.
Série lá do cara, do cara que faz Ted Lasso é o Nick Mohammed, que faz ali o treinador, o ajudante do treinador, né? Se chama Intelligence. E é com o David Schwimmer, né? O Ross. São os dois. É uma duplinha de espiões, assim, uma comédia. Eles são do MI6. É uma série inglesa, de uns canais pequenos ingleses. Que já tem duas temporadas.
Rapaz, só coisa positiva. Série inglesa, comédia, espiões, David Schwimmer.
Eu ainda não assisti, mas é uma daquelas pequenininhas que todo mundo fala bem, sabe?
E você sabe aonde tá?
Isso a gente tem no Brasil não. Depois. No Brasil não tem ainda. Não tem ainda.
Tá, só na Inglaterra. Tem que ir lá rapidinho.
Tem que ir lá rapidinho e voltar.
Vem cá, Mia, outra série que eu tô sabendo que você gosta, eu gosto também, já gosta também, que é Barry. Barry, do Bill Hader.
Amei Barry. Barry eu já assisti faz um tempo. Eu fui assim com nenhuma expectativa e eu gargalhava. Gente, como aquele ator é bom, que história Hader, é boa.
Né? É. E doido, né? Porque assim, a gente gargalha, mas ela também é meio sombria, né? Então também é uma.
Muito
é uma sombria, mistura, né? De ingredientes que dá um sabor muito diferente do que o que a gente tá acostumado a assistir, né? Pra quem nunca viu Barry, conta a história de um. A sinopse é até esquisita de resumir assim. Conta a história de um assassino, um mercenário, né? Um assassino de aluguel, que resolve largar tudo pra entrar num teatro de improvisação. Ele se encanta com o teatro de improvisação e quer abandonar. Só que, cara, essa não é uma vida que se abandone com facilidade. O protagonista é o Bill Hader, que também era do Saturday Night Live,
da mesma geração ali do Jason Sudeikis.
Jason Sudeikis, né? Sim. E ele dirige, escreve... Qual é a história dele com a série,
Ele criou a série. E essa premissa, né, de um assassino que entra num grupo de improviso foi quase piada. Foi meio assim, num, sabe, aqueles brainstormings.
Nossa,
que você quase,
jura?
Tá quase jogando que tudo ótimo, fora, assim. Aí, vamos ver no que dá isso. Aí foi criando. É, se eu não me engano, essa série também tem participação na criação do John Mulaney, né? Desse pessoalzinho todo.
Ah, o John Mulaney?
Eu acho que sim, da galera que escreve com ele ali, com muita frequência, que veio do Saturday Night Live também.
Cara, John Mulaney é um excelente comediante de stand-up. Minha, se você não viu um show dele, eu acho que vale a pena, você vai gostar.
Onde tem?
Tem no Netflix, mas aí você tem que ver o show de stand-up dele, porque ele também tem um outro de personagem que ele faz um velho junto com outro cara que eu achei insuportável. Mas se você botar John Mulaney, vai aparecer ele de cara limpa ali. E, cara, acho que você vai curtir bastante.
Vou ver também.
Mas Barry tem duas temporadas na HBO, agora na HBO Max, né? E quem tem HBO também, eu acho que consegue assistir, tem esses esquemas.
Eu acho que eu assisti no Now, sabia? Antes de tudo.
Pois eu assisti pela Sky com o esquema... A Sky tem um esquema de gravar, né? Você programa a gravação da série, aí ela fica lá num HD. E que é o equivalente, eu acho, que do Now, né? Então, tem essa opção também de ver na TV mesmo, né? Na TV a cabo. E é muito bacana. Realmente, agora tem um... Tem um final meio Capitu, né? Meio tipo, caraca, não vai continuar, mas não tem como continuar. A gente fica naquele... A gente fica meio pendurado. Mas vai rolar ainda. Vai rolar?
Vai.
Não, tá escrito a temporada 3 e 4.
Mentira! Sim. Não sei como. Nossa, tô chocado. Vou parar minha vida pra ver isso.
Também.
Maneiro. Eu fico curioso também, fico curioso.
Você lembra, Mia, como acabou? Cara, acabou muito mal, cara. Acabou... Nossa, não vou nem falar sobre isso.
Não, pode falar. É isso que eu ia falar, mas o nome do podcast já fala que a pessoa, pela conta risca dela, né, tá aqui.
É, então tá, né? Mas enfim, termina com aquele amigo dele, que é o professor, já descobrindo que ele é, quem ele é, e descobrindo o que ele fez... E termina meio que no close na cara dele ali, cara. Nossa senhora.
Nossa, verdade, deu até um flashback.
Caraca, não sei como continuar isso aí. Porra, tô bem curioso. Bem curioso.
Eu fico curioso também de saber sobre Olivia Kittredge, que a Mia mandou aqui pra gente.
Muito bom. Muito
é com a moça lá daquele filme que foi indicado ao Oscar, do Cartazes, de não sei o quê, do...
Norman, né? É a Frances McDormand.
Frances McDormand, ela mesma. Você sabe qual é esse filme que eu tô falando, gente? Pelo amor de Deus. Qual? Que ela fica botando...
Ah, que do crime lá.
Só que eu sempre erro o nome. Gente. Eu sempre erro. É três cartazes e um crime. É. Três pôsteres. É, tá, três outdoors.
Cartazes para Columbine, uma coisa assim.
Três nossa, solteirões e um cartaz.
É, assim. Essa mulher é incrível.
Assim, eu quero... Ela é incrível. Então, na verdade, assim, preciso frisar, porque eu indiquei essa série pra caramba, porque eu fiquei assim, eu fiquei passada com a série, foi o que eu fiquei, né? E aí eu lembro que uma amiga minha assistiu e ficou meio, nossa, minha, mas é muito pesada. Então já fica aqui o aviso, porque eu amo série pesada.
A contraindicação. Sim. Mentira, você, minha!
E você vê, nossa. Eu amo, quanto mais pesada e de destruidora e de fazer chorar, eu amo, assim.
Caraca, minha... A gente louco, já meio quanto né? tempo, não sabia disso, cara. Mas acho que faz sentido, né? Mia é uma pessoa tão, tão leve que se não tiver uma série pesada dessa, ela voa pra estratosfera. Ela sai que nem um balão de hélio.
Não, é porque assim, eu sou assim na comida também. Eu acho que eu preciso de intensidade pra viver. Entendi, então comida, entendi. Muita pimenta, muito sal.
Sei.
E aí a série tem que ser ou muito engraçada ou muito chorar.
Sei, sei,
eu gostar
sei.
Mesmo. E da Olivia, assim, não é, é, na verdade, não tem uma grandíssima história. É a história da vida da... Na verdade, é baseada num livro, né? Uhum. Diz que o livro é ótimo também. Fica até mal que eu queria ter lido de ver a série.
Ah, você acha que ler o livro depois de ter visto a série é de pouca graça.
Eu perco um pouco de... Eu fico com preguiça de ver um depois, você acredita?
Faz sentido, louco. Né? Faz sentido. Porque...
É, meio que tira graça. Sim, não né? que...
Porque... Não, e uma parte eu acho... Eu acho... Um aspecto divertido do livro é você fazer a sua escalação
total.
De elenco.
Total. É. Aí você vê, aí você fica meio influenciada pela imagem do que você viu, né?
É. E aí eu acho mais divertido o caminho contrário. Quando você lê o livro, faz a escalação de elenco, aí depois você vê a série
exato.
E você vê.
Aí você fala, outro produto. O meu era muito melhor na cabeça, né?
Pois é. Ou até o contrário. Ou até tipo, porra, o cara seguiu por caminhos que eu não imaginava e tal, enfim.
É, mas dificilmente nossa escalação vai ser melhor que a Frances McDormand, que cara
não é nenhuma. Ela é muito maravilhosa. E ela, assim, no início, eu até fiquei assim, gente, o que, que o marido fez pra ela? Eu achei que ele tivesse uma. Sei lá, porque ela é tão amarga com ele, ela é tão agressiva com ele. E depois vejo que não é nada. Então, e ela tem uma agressividade, ela tem uma casca na vida, assim, que dá gosto de ver. Só que em contrapartida é uma mulher, assim, muito. Objetiva e sincera, sabe?
Não que... é uma atriz que a gente imagina apresentando um programa infantil, tipo...
Exatamente.
Né, o show da Frances McDormand.
E é muito louco, porque, tipo, o marido dela, que é aquele... Um muito bonzinho, Jenkins, sabe quem é?
Richard Jenkins.
Muita cara de bonzinho, é. Ele é um farmacêutico que é amigo da cidade toda, é super gentil com todo mundo, humano, amoroso. E ela fica com ódio.
É, eu já muito tô engraçado. Do lado dela, já tô do lado dela, já tô vendo ele. Gente,
não, mas ele não é odiado.
A única pessoa muito simpática que eu faço a sessão é a MA. O resto eu odeio todo mundo. A pessoa muito simpática é o
exagerado, né? Cara, eles fizeram juntos Queime Depois de Ler, pra quem quer lembrar ali, ele é o principal.
Queime Depois de Ler?
É, dos irmãos Coen.
Do Brad Pitt, né?
Isso. George Clooney também. É isso.
E ainda de quebra tem um Bill Murray no meio.
Nossa, Bill Murray é sempre bom.
Não, e ainda ele faz... A primeira cena que ele aparece só uma cena da farmácia e acabou. Aí eu falei, caraca, realmente, a Frances McDormand, ela é muito foda.
Tá podendo,
porque pra
né?
chamar o cara pra ele ser o cliente da farmácia.
Cliente número 4.
Exato. Mas aí, enfim, ele volta, tem um personagem bem interessante também. E é esses 25 anos da vida dela, mas eu achei muito boa. Ela dói até de tão triste. Eu achei maravilhosa. Tá, assim.
Entendi. Aí, bacana, amigo. Mas não vou ver. Legal. Ainda bem que você fez essa ressalva.
Eu botei na lista. São 4 episódios, minissérie.
Já ia ter casca grossa. Já ia ter casca grossa também. Ele curte umas paradas tristonas também.
Os perrengues.
Eu fico destruído pra sempre. Fico sem falar com as pessoas. É, não. Não consigo, não, me fode, não posso ver um negócio desse. Agora, o Bill Murray, cara, que figura engraçada que, assim, a gente acha a graça dele e não sabe exatamente por quê, né?
Nossa,
ele tem um jeito muito estranho. Você sabe dessas histórias do Bill Murray, Mia?
Não, paz.
Pré-internet, reza a lenda que um dos hábitos dele, um dos hobbies dele, era chegar andando ali por Nova York. Ele pegava, tapava o olho de uma pessoa aleatória e falava, adivinha quem é? E a pessoa falava, ah, é o fulano? Não. É o Beltrano? Não. É o fulano? Ele errou. É o Bill Murray. Boa sorte contando isso pra alguém. E saía embora. Ah, e aí a pessoa ficava com uma história pra contar que ninguém ia acreditar, nunca. Imagina, você fala, caraca, o Bill Murray me pegou pra trás e falou de
vida. Cabra segue-me.
Outra parada era de que ele roubava batata frita das pessoas na mesa. Ele chegava na mesa da pessoa, falava, opa, dá licença, Bill Murray acabou de roubar uma batata frita sua e ninguém vai acreditar quando você contar isso pra alguém. E aí, embora.
Gente, que maravilhoso.
Que jeito bacana de viver a vida, né, cara?
Não
de,
é?
De entender né, o funcionamento das coisas.
Tem uma foto dele na internet, assim, de alguma cidadezinha que ele chegou e colocaram um cartaz pra ele. Bill Murray, vem aqui, tem uma festinha pra você. Aí tem uma foto dele, assim, com a galerinha
ele
e cartaz,
foi.
Assim.
Ai, que ótimo. Bom, gente, ele é maravilhoso. E é muito bom de ver ele, né? Eu amo. Ele tem uma sensação boa de assisti-lo.
O cara canta, a minha história, né, preferida tudo... dele... É ele com o Chevy Chase, tá ligado? O Chevy Chase, né? Minha, do Férias Frustradas, o Chevy Chase...
Sei, super!
Então, reza a lenda que o Chevy Chase é um babaca. Ele é uma pessoa, é uma pessoa intratável, dá problema em todas as séries que ele faz, e filmes e tal, inclusive...
Tô brincando, vai acabar com a minha infância.
Cara,
o máximo!
Porra, eu também. A Mari também ama ele. Mas o Jair, enfim, me corrija aí se eu estiver errado. Pode me ajudar aí, que eu tenho certeza que reconhece essa história. O Chevy Chase fez a primeira temporada do Saturday Night Live. Ele era do elenco do Saturday Night Live e ele era meio que a única estrela, o mais conhecido ali da galera e tal. E aí, depois do Saturday Night Live, ele foi chamado para cinema e imediatamente mandou todo mundo tomar no cu e foi fazer filme. Largou tudo no primeiro ano de Saturday Night Live. Bill Murray entra na segunda temporada do Saturday Night Live. E todo mundo ama o Bill Murray, o elenco adora o Bill Murray e tal. E ele entrou meio que para ocupar esse lugar de estrela contratada para ajudar a levantar a série, não sei o que também. Como é comum no Saturday Night Live, chamaram o Chevy Chase pra ser o mestre cerimônia, pra ser o apresentador de um dos episódios. E aí ele chegou, cheio de marra, e Saturday Night Live é ao vivo, né? Tipo, live from New York, Saturday Night entra gravação ao vivo e tal, minutos antes, contagem regressiva pra começar. Chevy Chase tá cheio de marra lá e tal, Bill Murray dá uma cutucada, Chevy Chase fala, amigo, olha só, só pra deixar claro uma coisa... É, acabou teu reinado aqui, tá? Tem um novo cara aqui no pedaço, sou eu. Fica na tuinha aí, beleza? Que agora a gente tá se dando muito bem aqui. Baixa tua bola aí. E os dois saem na porrada minutos antes de entrar no ar ao vivo. A participação do Chevy Chase Saturday Night Live começa com ele esbaforido, puxando folha pra falar live from New York, porque ele estava rolando no chão com Bill Murray.
Nossa, eu não acredito! Que história maravilhosa, cara!
Surreal!
Gente.
O Bill Murray fala uma parada que é engraçada. Ele fala, quando você fica famoso, você tem um ano pra ser babaca. Se depois de um ano você continuar sendo babaca, é permanente.
tá, cara, Bill Murray ele tinha que ser uma religião.
Nossa, então, tá vendo? Tá aí um motivo pra você assistir a série.
Ah, é mais difícil, cara.
Difícil. Intercala com o Ted Lasso, anula ali a tragédia.
Eu acho que eu vou ver só a cena da farmácia com Bill Murray e depois...
Foi no YouTube, né?
Agora, uma série. Pra gente sair dessa vibe, Olivia Kittredge aí, essa vibe down e tal, ir pra um outro lado... Tá aí uma série que eu agora tô surpreso de saber que você gosta, levando em consideração que você gosta dessas coisas mais intensas e tal, é o Marvelous Mrs. Maisel, da Amazon Prime.
Ah, é uma pérola. Como é que você... Gente, eu até coloquei essa, nem eu já assisti faz um tempo, Eu até sei que ela é altamente recomendável, mas eu quis falar dela porque ela é um primor.
É um primor.
Ela é um primor, e pra quem faz comédia, então, porque, por exemplo... Eu até quero muito falar de Hex, que é uma que eu assisti agora que eu amei. Ah, amei, tá concorrendo
ao Emmy. Minha mãe falou dessa série hoje, saiu na Folha de São Paulo, uma matéria sobre.
Eu amei muito.
Com a Jean Smart, né?
Acaba que você não vê muito o texto. Elas falam o tempo inteiro do texto que elas estão construindo, mas você não vê, você só vê o comecinho do stand-up que ela faz e o final. O que eu amo do Miss Maisel.
Tem uma elipse aí, você não sabe, né...
você vê o e o texto que ela tanto escreve, que supostamente é ótimo, engraçadíssimo, ela nunca mostra, então você não vê, assim. E da Miss Maisel, eu acho que ela é, a cada episódio, ela põe um baita texto engraçado em cena, assim. Deve ser dificílimo você fazer isso, assim, sabe?
Não, pra quem não sabe do que se trata, a Miss Maisel conta a história de uma dona de casa nos anos 50. Se divorcia do marido quando descobre que ele tá tendo um caso com a secretária. E num breakdown, ela acaba virando comediante de stand-up e vai seguir carreira como comediante de stand-up numa época em que ser mulher divorciada já era, já tipo uma mancha na vida da pessoa, você ser divorciada na década de 50, ser comediante então era pior ainda. E a gente vai acompanhando essa dicotomia de uma vida meio Barbie, né, de aparências e tal, que ela mantém de luxo, porque ela vem de uma família rica, e o submundo da comédia nova-iorquina, com participações do Lenny Bruce, um ator que fez Fleabag, né, faz o padre de Fleabag, ele faz o Lenny Bruce, que era um comediante que existiu e marcou vários comediantes de stand-up, que era um comediante que dizia palavrão, falava a verdade e tal, enfim, era um comediante que marcou a comédia stand-up, que marcou o gênero nos Estados Unidos.
Tem um filme muito bom com o Dustin Hoffman, né?
Dustin Hoffman, cara. Esse filme é minha baleia branca, cara. Procura esse filme em tudo quanto
qual
é lugar.
Como chama?
Lenny. Lenny.
Não dá pra ver?
Lenny. Cara, ele passou no Telecine Action em, sei lá, 1997. Agora eu não sei onde é que tá esse filme. Sei lá onde é que acha. Mas é o Dustin Hoffman contando a trajetória do Lenny Bruce, que começou a fazer muito sucesso, mas aí começou a ser denunciado pela polícia o tempo todo. E aí ele vai se perdendo pras drogas e vai ficando obcecado com o julgamento. Ele começa a ler alto, os autos dele a transcrição, né, do caso.
Sim.
Ele leva pro palco e vai falando, ai, olha o que o juiz falou, olha isso aqui. E as pessoas vão perdendo o interesse, né? Mas a mesmice mesmo é um mundo mais colorido, né? A gente não vai tanto pra esse lado dark, assim, né? A única coisa que me incomoda, mas eu relevo, porque eu acho que a série tem um funcionamento quase de fábula, é a facilidade com a qual a protagonista cria um texto inteiro de stand-up, que, cara, a gente que faz isso...
Ela, por episódio, ela faz um texto inteiro novo, né?
Pois é, porque mas bicho, a gente pra levantar um texto, a gente apanha pra caramba. A plateia é sempre muito carinhosa com ela. Sempre muito ri de tudo e tal.
É porque eu acho que o que ela passa ali, ela é autêntica, sabe? Uh-huh, e ela meio não... Ela vai contando da vida dela mesmo ali, sim, né? Numa época que ninguém mulher fala da vida, né? Então é uma novidade por isso,
eu
acho.
E eu dou esse desconto que, assim, eu entendo que o roteiro tá querendo dizer é que ela foi lá e mandou bem. Ela manda bem fazendo isso, tá?
É.
E aí é isso. Eu não preciso necessariamente gostar do stand-up dela ou achar engraçado o stand-up dela pra entender essa função na trama de que ela é boa naquilo que ela faz e tal, enfim.
Cara, eu queria saber também sobre o Rex, que a minha
viu. Calma aí, só voltando. Os figurinos belíssimos.
Ah, isso é. Porra, isso é um desbunde.
Nossa, maravilhoso. É uma série muito bonita de ver, né? Ela é muito linda, assim. Ela tem uma coisa de conto de fadas mesmo, que você falou, né?
E é da mesma criadora de Gilmore Girls, se eu não me engano.
É isso mesmo.
Então tem aquele ritmo de diálogo acelerado que, né, quem assistia Gilmore Girls sabe bem. Antes de a gente entrar em Rex, Jair, tem uma outra série que eu quero indicar pra Mia, que é tipo... É o primo feio de A Miss Maisel, que é Crashing. Crashing é uma série...
Ah, sei. É com a Phoebe também, né? Ela que escreveu, ela que atua, né?
Não. Phoebe é a Lisa Kudrow?
Não, a Phoebe é a...
Não, Phoebe é a Fleabag.
Não. Essa é outra, cara. Que é do mesmo nome, você acredita? Tem um outro Crashing... Que esse Crash tá no Netflix, é bacaninha, é uma série de amigos que ocupam um hospital, mas o Crashing que eu tô falando é da HBO, que agora tá na HBO Max, que é basicamente a mesma coisa, só que é o cara que se separa da mulher e fica desquitado e vai fazer stand-up nos dias de hoje. Então a série é uma desculpa pra você, a cada episódio, encontrar um comediante de stand-up... É, diferente, fazendo a si mesmo. Então você tem Sarah Silverman, você tem o Art Lang, você tem umas participações especiais muito bacanas e você vê um pouco desse... É, desse
ai, mundo. Adorei, tô vendo aqui no aplicativo já a série, a cara. Pois é,
aí você vê esse mundo dos barizinhos de stand-up, mas não os bares que bombam, porque o cara, pra conseguir um espaço no bar que bomba, ele tem que fazer anos num bar que não vai ninguém, entendeu? Que só vai, tipo, uns turistas coreanos que não falam inglês, sabe? Tipo, é meio esse perrengue. Tem um problema grande a série, que é o protagonista. Você, sei lá, eu não torço pelo protagonista. A Mariana quer a morte do protagonista. Ela ele é bunda mole num grau, assim. Você não quer que o cara se dê bem. E tem aquela coisa meio tipo... O cara não merece se dar bem, sabe? Tipo, porra, o homem branco, o hétero, o bonachão e tal, que, tipo, sei lá, só escolhas erradas na vida me incomoda um pouco. Mas... essa ambientação dos bares e dos comediantes de stand-up em volta e tal, porra, me ganhou, sabia? E aí eu tô curioso pra ver como é que acaba. São 3 temporadas, então esse universo eu achei muito gostoso de ver e me lembrou de quando eu era rato de stand-up, de quando eu ficava procurando DVD de comediante, porque não tinha, né, pra assistir e tal. Então... pra quem gosta de stand-up, pra quem gosta desse universo, cara, eu acho que vale bem a pena.
É maneiro. E é produzido pelo Apatow, né?
Exato.
Legal.
O Apatow. E o protagonista, o ator Pete principal, Holmes. Pete Holmes, ele também é o roteirista e produtor da série, o que me dá um pouquinho legal. Mais de raiva também. Entendi. Que aí é o cara se colocando numa situação em que ele fica com uma outra comediante que é gata. Ele diz, cara, isso não ia acontecer. É ele realizando os sonhos dele através da série, entendeu? Eu fico meio puto quando eu vejo isso, sabe? Tipo, porque eu já fiz isso nas séries muito show. Enfim, não vou fazer análise aqui, mas é porque eu reconheço o meu defeito nos defeitos dos outros. Mas vamos lá, Rex, o que você quer saber de Rex hoje?
Nossa, eu amei.
Eu fiquei curioso porque eu gosto muito dessa Jean Smart, cara. Ela fez o Watchmen, que a gente falou muito aqui, ela protagoniza o Watchmen.
Ela fez
Legion. Ela fez a mãe. Legion.
Ela e ela faz, mãe exato.
Da Mer,
cara, que é uma série séria, né? Uma série de drama. E ela faz um pastelãozaço, né? Ela tá sempre caindo, tropeçando. Ela tá.
É engraçadíssima. Incrível.
No Mer, cara. É a mesma atriz. Ela dá uma leveza à série, assim.
Dá mesmo. E ela tá genial. Ela, assim, como é que eu acho que ela... Que é a história de uma mulher que já tem 50 anos de carreira. Ela mora em Las Vegas. Ela tem
que é a Jean Smart.
Dela, sim. Que é a Jean Smart, que ela tem o nome Deborah Vance. E ela tem, assim, show dela, que é de segunda, sexta, sábado e domingo. Ela tem o público dela, tá? Só que aí o dono do hotel vai falar pra ela que, infelizmente, ele vai ter que colocar ela só num dia por semana, porque ele precisa de mais público do tipo idiota e 20 anos. Achei genial isso. Então ele vai ter que chamar um outro...
Las Vegas, né?
É, um outro target, que não ela. E ela fica muito puta. E aí, com isso, o empresário dela tá tendo que resolver um outro rolê com uma outra pessoa que ele empresa, que é uma roteirista, que acabou de ser cancelada na internet, que eu achei bem atual, inclusive porque ela fez uma piada com o filho gay, uma piada com o governador, o parlamentar, não sei o que lá, que é gay. E a piada pegou mal e ela foi cancelada, ela foi expulsa do programa que ela tava trabalhando, foi despedida, não sei o quê. Então ele faz o seguinte, ele manda, sem a Deborah Vance saber, a tal da roteirista para ajudar a Deborah a modernizar o texto dela e aí com isso talvez não sair do sexta, sábado e domingo, que é o show lá do hotel que ela não quer sair.
Segurar só que aí, o horário
quando
ela dela.
Chega lá, imagina, a mulher 50 anos de carreira, quando chega roteirista de
Vance. Vou escrever suas piadas aqui pra você agora.
Exatamente. E assim, a Miriam não tinha feito pesquisa nenhuma, não sabia nem quem, sabe? Sabia de nome quem era, mas não sabia um show, nada. E só esse diálogo na sala entre as duas, sabe? Que começa nossa, ela tentando disfarçar que conhecia. E aí, quando ela entende que ela perdeu o jogo, a novinha, que é a Ava, que é a Hannah... Uhum. Eu não conheci ela. Deve fazer Saturday Night Live, tô brincando. Mas enfim, ela é genial também, muito boa. E aí, quando ela vê que ela perdeu ali, que ela não consegue mais inventar desculpa, que ela realmente não conhece a vida direito da Deborah Vance, a não ser pela mídia e tal, ela começa a ser grossíssima. E aí tem uma perseguição de carro. Quando a Deborah Vance fecha ela... fala a piada que ela deveria ter feito com o senador pra, de fato, ter sido engraçada. Possivelmente não seria cancelada. Achei esse momento, assim, pra mim, foi um dos mais geniais da série. Mas fora isso, assim, eu acho que trata de temas bem atuais, assim, assim do jeito que a mulher é tratada no show business. Porque por mais que hoje em dia a gente se fala muito do Me Too, mulheres, assédio e tudo mais, a mulher ainda é muito, sofre muito nesse ambiente de trabalho, né?
E não, e você até conhece bem esse métier, porque você se meteu no meio dos caras do... Né, lá no início, lá nos Desnecessários e tal, que era, porra, uma porrada de homem, né?
Só homem. E assim, tipo, tem uma cena dela que o cara chama ela, um cara que super do stand-up, ela vai fazer ela vai testar o texto novo dela, né? Então ela vai numa casa desses bares de stand-up super famosos por isso. E aí o cara vai e faz uma apresentação dela pra chamar ela, escroto. Uhum. E aí ela detona o cara, assim. Tipo, ela dá um dinheiro pra ele parar de ser comediante. Então, assim, ela fala assim, ele chama ela, assim, de 69 anos. Ela, beleza, então se eu te der... $6.9 mil, você para agora de atuar, você garante que você nunca mais, eu vou chamar os melhores advogados, vou fazer um contrato agora, pra você nunca mais pôr o pé no palco. E aí ele é tão merda, que ele aceita, mas aí como ele aceita, é genial. Tem milhares de pequenos momentos que eu achei muito bom, eu achei extremamente, assim, é uma crítica muito profunda desse ambiente... É onde a mulher, tóxico, que a mulher tem que viver, aturar. E como a mulher é tratada quando ela vai envelhecendo, isso também é foda. Eu, no meu alto, nos meus 40 anos, também refleti muito sobre isso. Porque não é fácil pra mulher envelhecer no show business, na TV, né?
E você tem que se preparar pra quando você envelhecer, porque até agora você tá regredindo. Você tá mais nova do que quando... Eu te conheci, não sei o que acontece aí, é pacto com demônio, tem alguma coisa muito estranha aí acontecendo. Não é natural isso, Mia, não é natural. Não tô falando como elogio não, tá? Tô falando como alerta mesmo, que eu fico preocupado.
Procurar um médico, né? Alguma coisa.
É, tipo, se tem uma síndrome de Benjamin Button real, não sei.
Maravilhoso, obrigado, sempre.
Mas, cara, eu fico muito curioso, porque eu gosto muito dessa ambientação. E eu fico imaginando essa Jean Smart fazendo, cara, essa Deborah Vance. Nossa, eu fico.
Nossa, você vai adorar. A Mari vai gostar também, garanto. Assim, pô, é a série garantida pra ver com todo mundo. E já tem segunda temporada. Isso que eu achei genial. Tem uma segunda temporada vindo aí.
Também, 15 indicações no Emmy. Só tá atrás de Ted Lasso, cara. As duas, a Ted Lasso também.
Caramba,
tá
bem, cara.
Premiadona, né? Legal. É.
Tá aí, mas tá no laço pra tomar o lugar. Ai. E tá onde isso aí, hein? Tá onde? Tá em lugar
nenhum? HBO Max, essa. Vou ver. E tem também a The Flight Attendant, assim que chama, será?
Quero ver também.
Bem legal, corpo, essa eu vi, né?
Da menina também, bem legal. Menino do mas Big é que Bang eu fiquei... Theory. Eu adorei, eu gostei, só que eu fiquei mais impressionada com o Rex.
Com assim, Rex, né? Surpreende, né? Flight Attendant, assim, parece bem bobinha e, pô, é bem legal, bem divertida.
É bem legal, gostei também. Eu gostei, feliz. Assim, fiquei com vontade de fazer uma série assim, sabe?
Sim, sim.
Que é comédia, mas assim, o pano de fundo é um assassinato. É. Sangue pra caramba, tem mistério.
A gente não tem tanta mistura de temas aqui ainda, né? Tipo.
Exatamente.
Quando é comédia, quando é terror. Isso quando tem terror, né? Porque a gente nem varia tanto, né? Todo mundo só quer atirar no certo mesmo. Aliás, eu acho que essa é uma boa deixa pro nosso quadro, que é o Raio Decolonizador, onde a gente fica um tempinho só falando de séries nacionais sem poder falar de nenhum programa gringo. Né? Então, Jair, puxa aí.
Vou puxar o episódio extra do Caso Evandro, que tá lá no Globoplay. Pra quem gostou da série que a gente sugeriu aqui, né? A gente até recebeu o Ivan Mizanzuki, que foi um criador do podcast que gerou a série. Tem esse episódio novo que atualiza o caso, né? Foi um dos acusados da época, resolveu dar um depoimento depois da repercussão da série. Eles gravaram um novo episódio.
Olha.
Então, eu sei que tem muita gente viciada nesse caso aí, viciada em True Crime, viciada no caso Evandro especificamente. É bem interessante, assim, porque, novamente, é uma leitura sobre o sistema jurídico brasileiro, sobre as injustiças da política brasileira e do sensacionalismo da imprensa. Então, tá lá. E eu queria passar a bola pra Mia, que assistiu Manhãs de Setembro, né? A série da Amazon Prime com a Aline.
Amei Manhãs de Setembro. Achei, assim, de uma sensibilidade... A história é muito boa. Ela parece ser uma história supostamente normal, um filho que aparece de repente, né? Mas eu acho que ela é abordada de um jeito muito tão sensível que ela se torna diferente de tudo que eu já tinha visto desse tema, sabe? Uhum. Então a Lineker virou... A Lineker era... Esqueci o nome, como ela era o nome masculino, mas ela vira uma mulher e de repente aparece Carine Telles com um filho dele... E a Carine, aí eu quero abrir um parênteses pra falar que a Carine, eu acho que é... Pra mim é até chato ver coisa da Carine, porque eu sou tão fã dela.
Cara, assim. ela não parece que tá atuando, né? Parece que é real mesmo, exato! Assim, é muito bizarro.
Não, assim, não dá. Eu não consigo falar de ninguém da série, a não ser da Carine, porque meu Deus, ela tem uma coisa meio de malandra da personagem... Mas ao mesmo tempo dá vontade de chorar com ela a todo momento. E eu fiquei tão sensibilizada com aquela relação do Gercinho com ela. E quem me chamou muito, muito a atenção foi a garota que contracena com o Gercinho, que é... Como que ela chama, gente? É uma criança. E achei ela maravilhosa. Parece a Miss Sunshine brasileira. Falei do... Não podia falar nada.
Rompeu o raio do colonizador.
Mas ela é maravilhosa.
A Carine Telles é a moça de Bacurau? É uma das motociclistas?
Sim, exatamente. Que horas ela volta?
Que Bacurau em si é uma coisa que nem acho que... Pra mim, assim, ela fez Benzinho, que é um filme que me tirou...
Ah, Benzinho com o Otávio Miller?
Exatamente. É um filme que eu fui assistir no cinema, lembra quando a gente ia no cinema?
Nossa,
e aí saudade. Terminou. Eu acendeu a luz, eu chorava, não conseguia parar de chorar, assim. Ela tem uma coisa tão boa, assim, de atuar numa coisa tão verdadeira que ela traz muito isso pro mês de setembro. E eu achei uma homenagem muito bonita à Vanusa. Fiquei até curiosa quem fez voz de Vanusa. Aí descobri que foi uma pessoa que tem uma voz parecida com a dela, porque ela morreu, né? Aí eu falei, gente, mas como que ela já gravou essa locução toda? Porque tem a imagem dela, né, que o personagem é muito fã da Vanusa, então fica a voz da Vanusa várias vezes conversando com ele, então eu achei muito legal, muito bem feita, dá gosto de ver.
Matei essa na ida. Até procurei aqui, foi Elisa Lucinda, caramba, que fez a voz. Sensacional.
Olha aí, cara. Não acredita que é ela.
Maneiríssimo.
Eu não sabia quem era.
Pô, que incrível. Miá, deixa eu aproveitar aqui que a gente ainda tá no raio do colonizador pra gente encaixar aí, pra fazer uma trapacinha, pra fazer um jabá pra tua própria série. Onde é que o pessoal assiste a sua série
demais.
Nova?
Olha só que coisa boa. Dia 4 de agosto vai estrear no Disney Plus.
Opa. Mentira!
Posso explicar, muito legal. É um programa que fala, é um talk show que fala sobre ciência e tecnologia. E até então estava no National Geographic e agora vai estar disponível a partir do dia 4 de agosto no Disney Plus. Então acho que é uma oportunidade tanto quem. Não tenho, não consigo assistir. Acho que agora o Disney Plus vai ficar um pouco mais fácil das pessoas verem.
Socializada.
Tem a sessão de National Geographic lá, né? Só entra lá.
É
maneiro.
E eu gravei a série que eu gravei agora, Tudo Igual, Só Que Não. Não tem data ainda, mas é começo do ano que vem, também no Disney Plus.
E vem cá, o teu filme tá em alguma plataforma de streaming? O Meu Passado Me Condena?
Eu acho que tá, que horror não saber, né? Deve estar no. Eu vou chutar no Netflix. Mas tem Divertidamente no Disney Plus
também. Olha aí, também.
Alegria.
Bem lembrado. Não,
mas acho que tem...
Tá na Netflix, tô olhando.
Tá na Netflix? Boa. Maravilhoso, Meu Passado Me Condena, hein? Quem não viu?
Olha aí, então, tem bastante meia pra assistir.
E assistir... Eu gosto também de coisa de crime e tudo mais. Assisti o documentário da Elise Matsunaga. Fiquei chocada com o machismo.
Cara, eu vi, acabei de ver também. Tipo,
nossa, chocante, né? Assim, não consigo nem falar. Ela, enfim, tem mil coisas a serem faladas, mas eu fiquei chocada com o machismo geral. Sim, assim,
cara, os depoimentos, né? Os depoimentos são muito.
É o juízes. Caso do dono da IOC.
Ah, sim.
E ela
muita
matou
gente falando dessa
e depois
série.
Ela esquartejou ele e levou ele numa sacola.
Que horror, gente.
Aí tem 4 episódios, né? Acho que são. É uma minissérie, né? Doc, de 4 episódios. E tem um lado ali que me surpreendeu muito, que tá no Netflix, que é essa questão toda do machismo, cara. Da forma como... tipo, o caso tem 7 anos, sei lá. E parece que a gente tá vendo algo de 85, assim, né? O jeito que a imprensa, uhum, os juízes, todo mundo...
Nossa, aquele amigo dele que usa luva.
Nossa,
puta, cara. Fiquei com vontade de vomitar nele, assim. Nossa, olha... É um show de machismo que não, olha, é intragável.
Tem uma sucessão, mas, enfim, de milionários ricos, feitinho, machistas, assim, é, dando depoimentos, que é muito bizarro.
Nossa, você definiu muito bem, cara. E assisti Dom também, gostei bastante, viu?
Ah, achei... Dom na Amazon Prime, né?
Amazon, exatamente. Achei muito bem feita as cenas de ação. Porque o que, que eu tô querendo dizer? Que eu acho que é um salto que a gente dá, né? Você mesmo tá falando, sim, essa coisa que a gente não consegue misturar muito ainda. Não é fácil, eu acho que pra... No nosso histórico, fazer ação, as cenas, uh-huh, né? Em nenhum momento eu parei e falei, ai, meu Deus, eles tentando fazer ação. Não, eu fiquei super envolvida ali com a história... Eu fiquei só muito incomodada com a lente de contato que colocaram no ator, assim, mas foi uma coisa que me tirou do sério, porque eu falava, cara, não precisa, pra... porque parece que tirou até a expressão do olho do cara, sim, sabe? Fiquei muito
incomodada. Mas será que não lente. É... Porque é baseado em fatos reais, não é? Será
não, assim? Não, assim, não tem a menor dúvida, ele era conhecido por ser o ladrão gato, loiro de olho azul, mas assim, omite o azul, gente. Ele é mó gato, cara, não precisava de mais nada, entendeu? Fica aí, ator gato. Mas
eu acho que as plataformas de streaming talvez elas abram um pouco esse espaço para experimentação.
Sim,
agora resta a gente torcer para isso dar retorno, ser lucrativo, para as pessoas quererem investir mais nessas, né, nessas linguagens um pouquinho mais diferentes.
Mas você vê, Dom já tá gravando segunda temporada.
Ah, legal.
Falando diferente do que a gente tá habituado a fazer, porque não é, cara. Pô, uma série de policial, de ação, caraca, isso é a coisa mais comum que tem, né, no... Coitado de CSI, de não sei o que tem no lá fora, né? E aqui a gente tem muito pouco, pô, e não falta caso, não falta...
É, que acho que aqui o grande investimento sempre foi em novela, né? Acho o grande, que novela tinha a cena, o primeiro episódio era uma coisa meio aventura, meio...
Sim, né? Sim. Não, eu acho que tem uma coisa meio... O cinema também, ele tem um pouco isso, mas essa é uma discussão bem, bem vasta, né? Que é... Para ser sustentável e para dar um retorno, ele precisa de muito, muito público, muito número. E aí, para você agradar todo mundo no Brasil, que é um país tão diferente, você tem uma área que é totalmente rural, você tem uma área que é totalmente urbana, você tem uma área que, sabe, aí você vai meio que tentando encontrar esse denominador comum, aí você acaba indo por esses lugares mais a comédia, para a família toda. Você não consegue fazer com que uma ficção científica tenha público suficiente para ser autossustentável no cinema brasileiro. E é isso competindo com filmes americanos, com baita orçamento, com uma grana louca de divulgação mundial, sabe?
E tem muito também da circulação, né? Da distribuição, porque tem uns filmes, tem uma cena de terror até bem forte, recente. A gente até falou do Quando Eu Era Vivo, né? Com o Antônio Fagundes e a Sandy, Fagundes, né? Aquele filme, pô, filmaço de terror.
Ah, nunca vi! Onde tá?
Esse tá no Globoplay. Pô, muito, muito bom.
Tá bom.
Muito bom.
Quando eu era vivo.
Vou ver.
Esse. Pois é, e aí eu acho que eles ficam ainda meio escondidos, assim. A gente vai ter que catar muito, porque a distribuição demora pra chegar nas pessoas. Tá nos festivais, né? Se você perde no festival, você só vê 3 anos depois, 2 anos depois. Então acho que ainda tem isso também, assim. Existe a produção, mas a gente não sabe onde achar.
Vamos ver como, sei lá, acabando a pandemia, né? Essa retomada dos cinemas e tal, se dá um gás aí. Eu acho que, porra, Deus queira, vai aparecer bastante trabalho e muita gente pra assistir muita coisa. Tomara. Mas, Mia, olha, o papo tá muito bom, mas a gente tem que acabar em algum momento. Não tem motivo nenhum pra acabar. A gente poderia conversar mais 2 horas, mas tem que acabar só por causa do horário mesmo.
Fazer a última coisa, ó.
Vamos.
Top 3 séries que você quer muito ver e não consegue.
Como assim não consegue? Não consegue por quê?
Vou explicar, daí vocês vão
entender. Mia acabou de lançar um quadro aqui no Alex.
Você que tá ouvindo, manda, né?
Que a gente tem.
Pro telefone então, 2199-448-5574. Manda seu áudio
falando das
3 séries.
Top 3 séries que você quer ver e não consegue.
Eu quero Sopranos.
Por que não consegue?
Eu não consigo, primeiro episódio, não consigo ir pra frente, aí eu paro pelo inteiro, eu não sei, eu preciso ver, todo mundo fala que é fantástico. The Wire.
Minha preferida. Caíto teve aqui, Caíto Mania teve aqui e falou que, tipo, pô, chorou com um episódio do The Wire.
Do quê? Ah, é?
É, um episódio sobre professores e tal, que ele falou que ele deu aula e isso lembrou, foi gatilho e tal, pô. Tô, eu quero
e agora, agora eu vou falar uma que eu acho que você julgadérrima.
Vai, você tá num lugar seguro.
Seinfeld.
Seinfeld? Não vai ser julgada, não, minha. Tá, tá tranquilo.
Cara, chutaria que envelheceu consegue? Mal, hein? Chutaria que deve ser difícil. Envelheceu.
Jura?
Pô, se te conta. Não, mas peraí, peraí. Olha só, olha só, olha só. Vou fazer. Calma aí. Eu acho que tudo tem o seu lugar e a sua maneira de assistir. Então eu acho. Meu chute aqui, Seinfeld, uma série que tem. É, risada de claque, que tem essa carinha de roteiro, eu acho que ela precisa de um momento certo, entendeu? Você não vai ver como. Você não vai ver, tipo, ah, acabei de ver aqui o caso Evandro, vou ver Seinfeld que vai ser a mesma coisa. Não vai. Então, eu tenho, por exemplo, com a Mari, esse momento meio que é do café da manhã, que é um. Teu cérebro não acordou ainda direito, você não tá fazendo. Você não tá repensando a vida, sabe? Então você vê uma coisa bem. A gente chama de série de café da manhã. Então eu acho que Seinfeld tem esse lugar. Esse lugar meio pão quentinho ali pra você começar o dia sem começar o dia. E uma ressalva importante. Seinfeld só começa a se entender como Seinfeld a partir da terceira temporada.
Meu Deus.
Por quê? O que acontece? Ali no final da segunda e início da terceira, eles descobrem qual é a brincadeira deles. Que eles acham interessante, e a partir daí eu acho que começa a ficar genial, e aí eu acho que você ia gostar também, que é a de apresentar subtramas com o elenco de apoio e começar a cruzar essas subtramas. Isso é até, se eu não me engano, eu acho que vem daí de uma técnica de improvisação long form, que você vai desenvolvendo histórias com os personagens, você desenvolve uma história, depois você termina isso, desenvolve outra história, depois você termina isso, quando você vai desenvolver a terceira, você começa a cruzar os personagens de cada história. E o pai do menino na primeira história é o protagonista da segunda e é não sei o quê. E aí...
Que legal!
Esse cruzamento faz uns roteiros geniais, cara. Faz uns roteiros geniais. Então eu acho que precisa dessa...
É, esse olhar, né?
Dessa bula.
Dessa bula. Os Sopranos mesmo, que você falou, Mia, eu acho que tem isso... Ela é de 2000, é 99, por ali, então... Ainda tem, assim, uns episódios que são meio fillers, né? Meio sobre nada, assim, às vezes.
E Sopranos tem cara de 95.
É, cara,
apesar de ser 95.
Eu acho que é uma coisa antiga. Eu não consigo passar daquele primeiro episódio, lento, que ele vai na terapeuta. E aí eu vou, aí eu falo, não, eu vou assistir agora. Aí eu volto pro primeiro episódio de novo, assisto de novo. Aí eu falo, caralho.
Cara, eu demorei muitos anos vendo depois, sabe? Mesmo estando tudo pronto lá pra ver no HBO, eu vi demorei muitos anos vendo, mas... Depois que eu vi também, cara, é muito bom ter visto, assim. É muito, tá muito lá em cima.
Eu quero muito ver essas três
demorei,
que eu falei.
Demorei.
Tem coisas que são meio tipo uma tem coisas que são meio tipo história da TV. E aí você vê meio porque você quer saber. Porque é uma série que ela é groundbreaking,
ela
né?
Foi
o Sopranos é uma série groundbreaking. Então você tem que dar o desconto da época. Ela tá em Letterboxd, ela tá com a qualidade de imagem esquisita, os celulares são toscos, tudo dá uma agonia na hora de ver. Mas aí você vê por conta do valor que ela tem.
Não, e vai sair o filme agora, vamos dar essa informação aqui também, em primeira mão pra galera.
É, eu vi isso também.
Vai sair o filme The Many Saints of Newark, acho que tá sem tradução ainda, com o filho, né?
Mas é sobre o pai, não é?
É, sobre a geração ali, o Junior ali, que é o tio dos personagens principais. A geração anterior ali, os pais dos personagens, escrito e dirigido pelo ator de Soprano.
Olha aí, minhas séries que eu quero, meu top 3 de séries que eu quero ver e não consigo. Arquivo X, eu acho que eu perdi o momento. O GM me emprestou, quando a gente tava na faculdade, me emprestou lá os boxes, Arquivo X e tal. E não dá mais.
Era aquela hora ou nunca, né?
É, cara.
Cara, são só 11 temporadas de 23 episódios cada uma.
Aí, bicho, uns efeitos, uns discos voador tosco que aparece, meu Deus, tipo com aquela computação gráfica com cara de comercial de supermercado, de rede de município, sabe? Tipo
TV local, assim, propaganda
TV de... TV local, nossa, porra. E é uma pena, porque eu sinto que eu tô de fora. Eu, como um bom nerd, eu sinto que eu tô de fora de todo um universo que... Infelizmente, não estou participando. Então, tem essa. Tem também... Orange is the New Black, que tá na minha fila há milênios. Uhum. Mas são vários episódios. Aí, quando eu vejo que é num presídio, eu acho que vai ser bad, me dá medo. E aí, ela fica na fila mais tempo. Tem várias nessa aí. Boa, Battlestar Galactica tá... tá pra acontecer, eu vou ver.
Esse é meu arquivo X, eu decidi que não vai dar, não rolou, não peguei o momento.
Ah, não, peguei eu vou a vibe. Eu vou ver.
É tipo querer ver Lost hoje em dia, né? Ah, eu vou ver Lost aqui, cara.
Lost hoje em dia eu defendo. Eu acho que vale a pena. Caraca. Eu defendo. Eu já vi Lost mais de uma vez, eu defendo. E... tá, eu acho que é isso. Jair, você tem algum?
Eu tenho, cara. Eu não vi Mad Men. Olha que absurdo. Mad Men, eu não assisti
olha
nada.
Olha aí.
Furo nas séries que eu vi. É, Peaky Blinders, eu parei meio na preguiça.
Ah, também queria ver, nunca vi.
Pô, Peaky Blinders eu vi. Gosto pra caramba. Não entendo, mas gosto. É tipo Djavan pra mim. Eu não tento entender. Eu curto, eu sinto. Eu vou no...
Perdi, é a trilha maneira, tudo maneiro, aí sei lá, teve uma
hora que... outra, tá aí.
Cara, mas o elenco é sensacional, a ambientação é sensacional, vale a pena sim, Killian vale a pena. Murphy, vale a pena.
Pô, é muito bom, é muito
defendo,
bom.
Defendo, Peaky Blinders eu defendo.
E Freaks and Geeks, que é do Judd Apatow. Freaks and Geeks. Também, uma série de comédia, de onde veio James Franco, Seth Rogen, vieram de lá. E cara, eu não consegui, eu vi o primeiro, aí achei lentão, assim, antigo. Eu acho que era de 98, né, uma coisa assim. Também não
ela rolou. Também ela tem um valor histórico aí por estar fazendo um tipo de TV que não se fazia nessa época e por juntar essa galera, juntar um elenco que você vê hoje brilhando em Hollywood, né? Pronto, a minha outra é Doctor Who, cara. Doctor Who, 1 milhão de temporadas. Fui ver uma temporada lá com de 2000 e sei, que coisa tosca, nossa senhora, e eu sou meio excomungado pela comunidade nerd quando eu falo isso de Doctor Who.
Sou eu com o Sávio, nem posso falar pra todo mundo.
Você como comediante, Mia.
Exatamente, que eu sei que você gosta de mim, tá tudo certo, não vai brigar comigo.
Mia, muitíssimo obrigado, cara. Sempre
obrigado, Mia.
O tempo voa quando eu te encontro, sabia? É muito bom.
Eu que adorei, gente, juro, eu adoro falar disso, como eu disse, eu sou a pessoa com menos informação, que mais gosta de falar sobre o tema.
Pois é, mas aí que tá, você tem informação pra caramba, minha. Você acha que não, mas assim, só o fato de, pô, tem essa série que parece com aquela outra que...
Eu já saí com uma listinha de 5 aqui pra ver, cara.
Mas é isso que a gente faz aqui, entendeu? Porque a gente tem uma galera que tá ouvindo a gente que às vezes fala, pô, eu gostava dessa série e agora acabou. Não tenho mais essa série pra ver. Aí você fala de uma outra que parece, a pessoa já fala, opa, essa...
Olha, tá aí.
Não assisti, tá. Então nós somos navegadores pra essa galera. Eu não quero dizer que nós somos bandeirantes porque a gente tá na Globo, mas é como se fosse, entendeu? A gente é pioneiro, a gente vai na frente e traz a galera atrás. Mas é isso.
Acho que podia terminar o podcast. Eu vou dando as ideias comigo, dando um fade out enquanto eu vou falando as séries que eu acho que as pessoas tinham que assistir.
Eu não tenho coragem de dar fade out em você, minha. Eu não tenho coragem.
The
você...
Office. It's a scene. Succession. I know this much is true.
É isso, Casa nós vamos ficando flores, por aqui. Veneno. Muito obrigado por vocês terem acompanhado. Aliás, spoiler, sexta-feira que vem tem mais. E agora você pode voltar para sua casa seguindo por sua própria conta e risco, com segurança, de volta para o seu lar. Valeu, Mia. Valeu, Jair. E até semana que vem.